Glória a Jesus, Deus é bom, Deus é fiel. Hoje é um bom dia para nós estarmos glorificando ao Pai. Por que que é um bom dia? Porque sempre é um dia bom para você dizer para Ele que você o ama, que Ele é o teu maior valor. Que não existe um Deus maior, não existe um Deus melhor. Às vezes nós não entendemos o quanto que é importante esse tempo de estarmos juntos com Ele. Ter esse momento íntimo de intimidade, pessoal, real, verdadeiro. Antes de eu começar, quero pedir para a Celina vir aqui um pouquinho. Vou pedir para ela começar um testemunho, se ela não der conta, eu ajudo. Porque domingo passado, na reunião, no final da reunião, a moto dela foi roubada. Eu gostaria que ela contasse aqui que ela sentiu, porque é muito importante nós entendermos que o Evangelho é muito simples. O Evangelho não é nada complicado. Nós temos que ter a simplicidade da fé. Isso é bom. Então, vou deixar, quem não conhece, essa é a Celina, uma irmã querida. Como cada um de vocês são queridos, nós temos um andar com nosso Pai Celestial. Cada um de nós tem uma vida. Existe uma condição sua nele. Ele ama cada um de nós de maneira igual. Todos nós somos importantes para o nosso Pai. Então, vou deixar a Celina contar o que foi que aconteceu domingo passado, na parte da manhã.
Então, domingo, nós estávamos aqui na reunião e teve um horário que eu escutei um barulho. Eu falei, esse barulho parece da minha moto. Aí eu olhei no relógio, era 10h20. Eu continuei normal, não saí lá fora nem nada. Esperei a reunião terminar, cumprimentei os irmãos, tudo. Aí depois que eu saí lá fora, eu vi que a moto não estava. Aí o coração quis disparar, mas eu lembrei do testemunho aqui que o filho do pastor Alan disse: pai, o telefone é para o senhor. Aí eu lembrei disso na hora. Eu olhei para cima e falei: pai, roubaram a moto. Mas eu vou orar. Entrei para dentro. Naquilo, o que eu disse, o roubaram a moto, pai, roubaram a moto, veio aquele alívio. E aquele, o que o coração quis disparar, ele se tornou calmo. Que eu não derramei uma lágrima, não fiquei nervosa. No que eu entrei, a Rita estava orando com uma senhora. Eu esperei ela terminar de orar. Aí falei com ela, segurei na mão da Cis para Cis não sair. E nós oramos. Depois, aqui mesmo, a gente passou os dados por telefone. Depois eu fui na delegacia para fazer os trâmites legais. E chegando lá, fizemos tudo. No que a gente saiu, eu comentei: eu vou encontrar essa moto. A pessoa que estava comigo falou assim: ah, essa moto deve estar escondida. Eu falei: não, ela não saiu da cidade.
Aleluia.
Um pouco, coisa de no mínimo 5 minutos, eu avistei a moto. Eu falei: a minha moto lá. Ela falou: não, não é. Eu falei: é. A moto estava em cima do guincho, uma saveirinha, e nós perguntamos: moço, onde você vai levar essa moto? Ele falou: vou levar para a delegacia. Aí eu falei: essa moto é minha, eu posso pegar ela? Ele falou: não, você tem que ir na delegacia. Eu fui junto com ele para a delegacia. Então, quer dizer que do momento que roubaram até eu pegar ela de novo, deu questão de uns 40 minutos, mais ou menos. Então, assim, a moto foi encontrada perto de Guaimbê. Mas no momento em que eu falei: pai, roubaram a moto, já foi encontrada. A polícia pegou de volta. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: que no momento em que eu catei o telefone Eu peguei o telefone, liguei para o Pai Celestial, falei, Pai, roubaram a moto. Eu entreguei a moto nas mãos dele. E em menos de com uma hora, eu já estava com a moto de novo.
Glória ao Senhor, te dá um abraço. Eu pedi para a Celina falar, porque é tão bom quando você ouve um irmão testemunhar de como é bom você ligar para aquele que resolve. E a fé é assim, ela é muito simples, ela não é nada complicado. A Celina é tão amada de Deus quanto você e eu somos amados. Não existe nada que Deus não possa fazer por nós nessa noite. É só falarmos com Ele, sem pretensão, sem você ter que dizer para Ele, olha Pai, se o Senhor fizer isso para mim, eu prometo que faço isso. Essa fala é muito religiosa. E você tem que entender que não foi sorte da Celina. Muitos podem dizer, olha, você teve muita sorte, Celina. O importante é a Celina saber que ela não teve sorte. Ela tem um Pai Celestial que cuida dela. Como um bom Pai cuida de cada um de nós. Nós temos que aprender a fazer exatamente isso que a Celina fez. Teve algum problema? Liga para Ele. Começa a agradecer a Ele. A provisão dEle, descansa nele, não fica tentando fazer do seu jeito. Tem algumas pessoas que acham que Deus permitiu isso para que de alguma forma, alguma coisa acontecesse. Saiba de uma coisa, Deus nunca vai te machucar. Deus nunca vai te dar um susto para você aprender alguma coisa. Nesta terra temos aflições o tempo todo. Temos que aprender a confiarmos no nosso Pai Celestial, que cuida de nós o tempo todo. A Celina não contou, mas durante o trajeto naquela Saveirinho, ela teve tempo de falar para o rapaz, para o motorista, que Deus é um Deus que cura, um Deus que sara, porque ele estava com uma enfermidade. Por que ela pôde falar para ele que ele é um Deus, que Deus é um Deus que sara, um Deus que cura? Porque a Celina também está tendo experiências com o Senhor nessa área. Há uns meses atrás, não lembro quantos meses, você lembra, Celina, quanto tempo? 6 meses atrás, a Celina entrou numa reunião como essa. Ela tinha sofrido um acidente e ela não conseguia erguer o braço. Doía, ela teve um deslocamento e nós fomos orar na salinha, antes de começar a reunião, e disse a ela, Celina, tudo já foi feito. Durante a adoração e o louvor, erga tuas mãos, não te preocupas e adora a Ele. Você pode erguer tuas mãos e adorar a Ele. E durante a adoração, quando nós adorávamos, eu olhei para ela. E eu vi que a Celina estava com as duas mãos erguidas, adorando a Deus e louvando a Ele. E nunca mais ela deixou de abaixar as mãos para não adorá-lo. Fé é um comportamento. A Celina recebeu de Deus porque ela é especial? Não. Ela é tão especial quanto você é especial. Eu quero ler nessa noite, pegando o gancho da Celina, Romanos capítulo 8, versículo 31. Não há nada que Deus não possa fazer nessa noite. Nada, nada. Eu quero que você entenda que você não é mais a mesma pessoa. Que a nossa vida em Deus é uma vida tranquila, uma vida de paz. Que você tem que saber que Deus, a partir do momento que você nasceu de novo, existe uma transformação acontecendo na tua alma. Quanto mais a sua alma for transformada, mais rápido você anda no futuro que Deus já programou para você. O problema que enfrentamos nessa noite é as deformidades da nossa alma, que é rebelde, que não quer se converter, que não quer se dobrar ao poder do Evangelho. Tudo que você faz, amando a Ele, é uma vida de paz, de tranquilidade. Eu não sou mais a mesma Rita de antes. No dia que eu nasci de Deus, que eu nasci dEle, que eu fiz a escolha, eu saí de um caminho de morte de um padrão de vida que eu aprendi com os meus pais naturais e fui para um outro lugar, em Deus. E naquele dia eu comecei a aprender com meu Pai Celestial como se comportar como filha do Deus Altíssimo. Isso é para você, isso é para mim. Olha só, Romanos 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pare e pensa. Ele é por você. Ninguém pode ser contra você. Ninguém. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se ele não poupou o único filho, será que ele não vai dar aquilo que você precisa? Pare e pensa. Eu quero nessa noite que você reflita comigo. Tem uma porção de doutrinas erradas que combatem a sua fé, dizendo que Deus só vai dar alguma coisa para você se você fizer tal coisa. Não é real, não é verdadeiro. Se ele deu o próprio filho, está escrito aqui, será que ele vai negar alguma coisa para você? Será que Deus vai deixar você ficar enfermo só para você aprender alguma coisa? Será que Deus vai castigar você porque você foi hoje rebelde diante dele? Não é Deus que castiga. Ele castigou sim uma pessoa, castigou o filho dele. O problema é a rebeldia do nosso coração, que não quer ceder frente à palavra. Tem consequências. Todas as vezes que nós não queremos perdoar uma pessoa, quando nós queremos causar problemas para alguém, não é assim que Deus ensina para você e para mim. Então isso é problema. Quando falamos demais, é problema. Continuando, versículo 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Neste exato momento, quem intercede por você e por mim? É Ele. Ele intercede. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você é mais que vencedor. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando você lê isso aqui, é Paulo falando. Está dizendo, olha, eu entendi que nada pode me separar do amor de Deus. Eu entendi que Ele é tudo para mim, que Deus nunca vai negar nada para mim, nunca, jamais. Então, não importa o que eu esteja passando, eu sei para onde eu estou indo. Eu sei do meu amor pelo meu Pai, eu sei que eu sou filho dEle. Eu sei que o meu coração é confiante nele. Confia completamente no meu Pai. Eu quero nessa noite ler a vida de Daniel com vocês, só um pedacinho da vida dele. Durante a leitura, você vai perceber como era o coração de Daniel. Esse tem que ser o meu coração, tem que ser o teu coração. Ele de verdade sabia que ele era filho. Ele de verdade tinha uma intimidade com o Pai. Ele sabia quem era o Pai dele. Ele sabia quem era Deus. Aliás, Daniel, ele não tinha Deus como pai. No Antigo Testamento, Deus não podia ser o pai deles. Deus era somente Deus, eles eram servos, porque Cristo ainda não tinha vindo. No Novo Testamento, eu e você somos chamados de filhos e filhas de Deus. Então, nessa noite, eu quero chamar a sua atenção, porque tem coisas em você que precisam ser mudadas. Sem arrependimento, não tem mudança. Hoje, eu refletia sobre algumas pessoas que estão enfrentando muitas situações de grande dificuldade. Elas estão cheias de problemas financeiros, uma porção de coisas. E elas conhecem a palavra. Só que você tem que entender o seguinte, que você tem um pai e na sua casa, o reino de Deus, que é a sua casa, existem regras. Você não foi chamado para ser um caloteiro. Essa vida não é para você. Você não foi chamado para levar vantagem em tudo. Não é para você essa vida. Você tem um Deus que te ensina e te fortalece. Que te dá força para você ir em cada credor e dizer, olha, eu não posso te pagar esse mês, mas eu vou te pagar. Olha, eu não posso pagar tanto, mas o que eu posso é isso. Você pode? Você aceita? Você tem um Deus que vai te dar sabedoria para você sair de cada situação. Não adianta você dizer, olha, pegar esse versículo, eu sou mais que vencedor em tudo. Estou devendo para todo mundo e vou continuar comprando e gastando infinitamente o quanto eu posso, porque eu sou filha do rei e eu vou ter o melhor dessa terra. Esse pensamento é errado. Se as coisas estão complicadas financeiramente, eu começo a repensar o meu orçamento, os cortes necessários. Isso é sabedoria. Nós temos que começar a pensar as coisas. Você não tem que ter uma vida de aparência. Você tem que ter uma vida em Deus. Como Daniel tinha. Como nós podemos usar uma porção de exemplos na Bíblia. De homens e mulheres que avançaram em Deus. Com sabedoria. Vamos pegar aqui. Daniel, capítulo 6 de Daniel. Eu quero te encorajar nessa noite. A ser você. Daniel, capítulo 6, versículo 13. Eu quero que você entenda que você não tem que ficar nesse lugar de fraqueza. Que você não é a sua carne. Que você tem um pai que te ama. Que busca por você o tempo todo. Ele quer cuidar de você. Olha a simplicidade do coração da Celina naquele domingo. Uma fé simples. Qual foi o problema? Ela saiu de uma reunião, a moto não estava no mesmo lugar, e ela pensou, eu vou ligar para o meu pai. Eu vou dizer, pai, roubaram a minha moto. Qualquer filho adolescente, se ele está no lugar, se ele bate o carro, a primeira coisa que ele faz, pai, aconteceu um negócio aqui. Pai, estou com um problema. E ele fica sossegado porque ele tem um pai que vai pensar por ele. Ele tem um pai que vai resolver para ele. Se um pai natural faz isso, imagina o seu pai espiritual. Se o seu pai natural não faz, saiba que você tem um pai espiritual que faz para você. Você tem que saber isso o tempo todo. E qualquer dificuldade que você estiver enfrentando, você vai dizer, pai, eu não dou conta do meu filho, eu não sei o que está acontecendo. Resolve para mim. Pai, eu não sei o que acontece com o meu casamento. Resolve para mim, me ajuda. Naquele momento, você tem que saber que Deus está tomando toda a providência para você. Você não tem que sair por aí tentando fazer do seu jeito. O que a Celina fez? Entrou? Ela não entrou porta adentro, gritando descabelada, falando roubaram, roubaram, roubaram. Silenciosamente, ela ficou esperando eu terminar uma oração. Eu olhei para ela, ela disse, olha, roubaram a minha moto. Ok. E nós oramos para que este jovem que foi usado nascesse de novo. Porque o diabo perdeu. Porque esse jovem ficou devedor da Celina. E a oração da Celina não é, Deus, prende esse moço. Pesa a mão nele, Deus. Não. Pai, salva este jovem. Salva esse rapaz que eu não sei, que roubou a moto. Que ele não desça a mansão dos mortos sem nascer de novo. Que ele te conheça. E que ele nunca mais seja usado pela antiga natureza. Mas que ele seja usado pelo teu Espírito. Que ele seja um pregador poderoso da tua palavra. Essa foi a nossa oração. Porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Muito mais. A Celina sabe que o pai dela pode dar milhares e milhares de motos para ela. Que ele é a pessoa mais rica do mundo. E que ela não vai machucar ninguém por causa de uma moto. Isso é aprender de Deus. Isso é aprender de Deus. O valor de uma vida. Daniel 6, a partir do versículo 13. Mas eu vou contar um pouquinho a história de Daniel aqui. Porque eu não vou ler todos os versículos. Daniel era um jovem que prosperou no reinado do rei Dario. Quando ele foi preso, quando ele foi levado cativo, escravo, foi no reinado de Nabucodonosor. Depois que Nabucodonosor morreu, Belsazar, o filho dele, começou a reinar. E Daniel estava junto nesse reinado. E depois que Belsazar faleceu, Dario subiu ao poder. E ele prosperou. Dario olhou para ele e viu que ele era um bom homem, inteligente. E que ele seria colocado como aquele que estaria governando todas as províncias. Um homem bem poderoso, um braço direito do rei Dario. Ele era um estrangeiro numa terra estranha. Não adorava os deuses que os outros adoravam. Mas ele não se curvou. Nem ele, nem os amigos dele. E aí as pessoas começaram a ficar com muita inveja dele. Muita inveja. E buscaram derrotá-lo. Só que eles não conseguiam encontrar nada em Daniel que pudesse acusá-lo diante do rei Dario. Aí eles pensaram, tem algo, vamos fazer uma cilada. Vamos fazer o rei colocar um decreto que por 30 dias só é possível, só pode adorar ao rei e a ninguém mais. E aquele que adorar um outro Deus que não for o rei Dario, será lançado na cova dos leões. Você acha que Daniel se abalou com essa lei? Não. Porque a pátria dele não era aqui. Porque ele tinha o coração voltado para o Deus dele, o Deus verdadeiro. Ele não se dobrou diante de nada que o mundo pudesse tentar fazê-lo se dobrar. Olha o versículo 13. Então responderam e disseram ao rei, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Olha a malícia, olha a maneira de tentar derrubar o outro. Agora eu pergunto para você, esta fala é uma fala de quem nasceu de novo? Não. Você não pode cultivar no seu coração sentimentos como esse, de querer derrubar pessoas, de querer trapacear nos negócios, nas coisas. Isso não é para você. Não é seu comportamento mais. Esse jeito malicioso de tentar denegrir a imagem do outro para alguém. Estavam tentando denegrir a imagem de Daniel para o rei. Isso é papel para você e para mim? Não, não é para você nem para mim. Isso é trevas. Isso é caminho mau para nós. É isso que faz que as coisas comecem a nos sufocar e angustiar por dentro. Versículo 14. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado. E determinou consigo mesmo livrar a Daniel e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Continuamente, todo dia, Daniel fazia escolha por Deus. Todo dia. Você também tem que fazer escolha por Deus todos os dias. Porque todos os dias somos assediados pelo mundo. Todos os dias você é assediado para falar como o mundo fala, para agir como o mundo age, todo dia. É você que tem que ter esse coração inclinado a amar e a adorar a Deus. Você é de outra família. Você não é mais natural. A sua família é outra. O procedimento do mundo não é para você. Hoje agradamos o nosso Pai Celestial. Hoje o nosso coração é comprometido com o reino. O seu coração é compromissado com o teu marido. A mulher casada, ela não olha mais para ninguém. A mulher compromissada, um homem compromissado, ele tem mulher, ela tem marido. O marido e nem a esposa não precisa todo dia dar um sermão: olha, não olhe para a direita nem para a esquerda, não fale com ninguém. Isso, aquela, todas aquelas regras. Por quê? Porque os dois sabem que são uma só carne. Que ele fez um compromisso: até que a morte me separe de você. Eu te escolhi. Ninguém me obrigou a te escolher. Eu te escolhi. E eu vou com você até o fim. No dia mau, no dia bom. Tem momentos no casamento que é um dia mau. Mas o outro não larga, porque o outro escorregou. Porque perdão faz parte do contexto. Ninguém larga ninguém porque escorregou. Eu não caso, eu não devo me casar pensando: se ele perder o emprego, eu volto para a casa da minha mãe. Se ele ficar feio, se ele engordar, se ela engordar, se ela faz isso ou aquilo, eu volto para a casa da minha mãe. Se ele ficar doente, eu levo para a casa da mãe dele, não vou cuidar. Ninguém pensa assim. Não deve pensar assim. Até que a morte me separe de você. Isso é importante entendermos. Quando você nasceu de novo, é outra família. É crescer no reino de Deus. E no reino do nosso Pai, somos todos transparentes, tem valores a serem colocados e vivenciados por nós. Olha só, continuando. Olha o coração de Daniel. Versículo 17, foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou o rei com o seu próprio anel e com os dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei, e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Deus poderia ter impedido que Daniel entrasse na cova? Sim, Podia. Deus, a Bíblia diz, que toda provação que nós passamos não vem de Deus. Os ventos contrários que sopram sobre você não vêm de Deus. Com certeza, se domingo no mundo espiritual a Celina tivesse uma visão, se ela ampliasse o ouvido dela espiritual, ela ia ouvir o diabo dizer, e aí, e agora? Você estava na casa de Deus, orando? E aí, o teu Deus, e aí a sua moto? É a sua fé? Cadê a sua fé? Cadê o teu Deus que não cuida de você? Era um combate frontal à nossa fé. É o diabo que vem resistir à palavra em você. E é você que tem que se posicionar e dizer, Pai, tudo já foi feito. Pai, tudo já foi feito. Cuida para mim. Cuida para mim. E o diabo, na mesma hora, perdeu. Porque no mesmo instante, pelas contas que nós fizemos de horários, porque Guaimbê é longe de Lins, não é tão pertinho. Se às 10h20 a moto foi roubada, e mais ou menos quase 15 para as 11, a Celina falou para Deus, Pai, cuida para mim, a minha moto foi roubada. Naquela hora, a polícia estava parando aquela moto. Na mesma hora. 11h30 estava a Celina com a moto dela. Tempo de trazer de volta. E detalhe, ele não estourou nada. Estava intacta. Ele não forçou o miolo. Não quebrou a trave. Perfeita. Prejuízo zero. Quem teve prejuízo foi o inferno, porque esse rapaz está cercado pelas nossas orações. Ele vai se converter, ele vai conhecer o Deus verdadeiro, ele vai saber que ele não tem que roubar para ter coisas, que ele tem um Deus que dá as coisas para ele. Ele não precisa roubar para receber do Pai dele. Não precisa disso. Nós não precisamos disso. Nós temos um Deus que cuida de nós. Temos um Deus. Honre, confia nele. E olha o que aconteceu. Versículo 23. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova. E nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Acredita em Deus nessa noite. Confia nele. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel. E foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Olha que vida maravilhosa. Pega comigo Romanos 12, versículo 2. Temos que mudar a nossa maneira de pensar. Temos que ter uma fé simples. Tudo que você precisa nessa noite, que eu preciso, é do favor do rei. Tudo que eu preciso, que você precisa, é do favor do rei. Não é do favor de ninguém. Você não tem que se humilhar para ninguém. Você só precisa do favor do rei. E os seus olhos verão o rei Jesus agindo em cada circunstância. Não olhe os ventos contrários. Olhe para Jesus. Tudo já foi feito. Não olhe para a tua fraqueza. Olhe para a força dele. Não deixe as pessoas te manipularem. Você não precisa do favor das pessoas. Você precisa do favor do rei. agindo Deus, quem vai impedir? Quem? Você não tem que se dobrar diante de amigos só para ter amizade deles. Seja luz para os teus amigos. Você não tem que fazer o jogo deles do mundo. Seja você. Permita que ele esteja olhando e vendo que você é filho e é filha de Deus. Que o seu comportamento é outro, que a tua fala é outra fala. Mas eu não vou ter amigos. Você terá muitos amigos, amigos verdadeiros, que vão te encorajar a ir para o caminho santo. Ah, eu não vou casar com ninguém desse jeito. Eu te garanto que nessa noite tem jovens, homens e mulheres jovens, orando a Deus, se guardando para Deus em santidade. Porque eles também querem uma namorada, um namorado, um noivo, um marido, que também anda em santidade. Nós temos que começar a pensar como Deus pensa. Olha Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus não está relacionada às coisas seculares. A vontade de Deus está relacionada com aquilo que Jesus já fez na cruz. Que você experimente o que já foi feito naquela cruz. Em 30, 60 ou 100%, você é imbatível. Sabe que voltando de novo aquele domingo, na hora que a Celina pegou o telefone e falou, pai, é para o senhor a ligação, que o diabo está dizendo que roubou a minha moto. É pro, um minutinho só, pai, é para o senhor a ligação. E Deus falou, corre filhinha, vai brincar. Sabe o que é brincar para nós? É orar, é jejuar, é louvar, é adorar, vai brincar. Vai me adorar, vai me conhecer. Para que quando o diabo te vier te assediar, você saiba no seu íntimo que eu sou o seu pai e que eu não vou falhar nunca. Que eu sou um Deus de poder, que eu tenho o domínio eterno sobre tudo e sobre todos. Que eu não perdi o controle de nada. Que quando eu dou uma ordem, imediatamente ela é cumprida. Porque aquilo que você liga na terra está ligado no céu. Você tem que entender as coisas. Quem você é? Quem somos? E olha o que Deus fala para nós quando você renova a sua mente. Romanos 12 ainda. Versículo 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, concedei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. A Celina desejou mal para aquele homem? Não, ela não pagou com o mal. Pelo contrário, ela pagou com o bem, ela orou pela salvação dele. Ela seguiu uma instrução da palavra. Ela tem uma nova natureza. Na nossa família, ninguém amaldiçoa ninguém. Na nossa família, ninguém rouba ninguém. Na nossa família, ninguém fala mal de ninguém. Na nossa família, ninguém busca o mal de ninguém. Na nossa família, ninguém odeia ninguém. Na nossa casa, nós somos ensinados pelo nosso Pai a abençoar pessoas. A andar mais uma milha, a dar a capa. É assim que somos ensinados em casa, pelo nosso Pai. E olha o que ele nos ensina. Versículo 18. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Depende de você? Tenha paz com todos os homens. Sabe por que a gente fica atormentado e angustiado? Porque nós estamos trilhando o caminho errado. Todas as vezes que você pega a direção errada, trevas começam a te sufocar. Porque a tua nova natureza começa a te brecar, dizer, opa, sinal vermelho, não é por aí, não é por aí. E a tua carne quer ir por aquele lugar. Mas dentro de você tem uma nova natureza que diz, não é por aí. Não fala, fica quieto, não grita, fala baixo, não responde. É seu pai, respeita, é mais velho. Não faça assim, não grita com a tua mãe. Mas ela está errada, não grita com a sua mãe. Ela é sua mãe, respeita. Não trate o seu pai assim. Não faça assim. É a tua nova natureza que diz. E se você teima, é encrenca. Não é porque Deus te castiga. É porque você está lutando contra uma natureza nova em você. E você está abrindo a condição para Satanás te oprimir. Nós temos que entender quem somos. Que não é mais para nós determinadas coisas. Olha só. Versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Pratique o bem. E nós temos que praticar na nossa casa, com nosso marido, com nosso filho, com os nossos pais. É lá que nós praticamos. Sabe aquela passagem quando os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio daquela criança? Eles vieram e perguntaram, mas Deus, mas Jesus, por que a gente não conseguiu? Porque esse tipo de demônio só sai com jejum e oração. Ele não estava dizendo que você jejua para mudar o outro. Quando você jejua, quando você ora, é para quebrar a incredulidade que está dentro de você, impedindo que você creia que você tem autoridade, que você é filho, que você é filha. Por isso jejuamos. Não é para eu jejuar para o meu filho largar as drogas. Eu vou jejuar e fazer muito sacrifício para o meu marido voltar para casa. Esse pensamento é errado, é religioso, porque tudo já foi feito. As práticas é para mudar o seu coração. Você jejua para você crer que tudo já foi feito. Você jejua para você crer que já existe uma condição em você para dar passos de fé, para que mudanças aconteçam. Pega comigo, Tiago. Tiago capítulo 1, versículo 13. Nós somos detidos pelos próprios laços do nosso pecado. São esses laços que nos detêm. Nós temos que olhar para nós mesmos e nos arrependermos de estarmos resistindo ao Espírito Santo. Todas as vezes que você permite que o orgulho da tua carne, a soberba da vida, destrua o teu relacionamento, quando você se deixa dominar, quando você escolhe isso, nós temos que nos arrepender desse caminho mau. Porque Deus, Ele é um bom Pai. Ele cuida de você e de mim. Por que você não confia nele? Eu não tenho que prometer nada, fazer nada. Eu só tenho que confiar nele de todo o meu coração. É aqui, não é a fala. Tem pessoas que chegam para mim que nem um papagaio repetindo a Bíblia inteira. E você olha para elas, elas estão cheias de medo no olhar, sendo devoradas pela ansiedade, repetindo, querendo mostrar: não, eu estou em Deus, eu estou em Deus, eu estou em Jesus, estou em Jesus. Não é porque você fala a fala crentez que as coisas estão indo bem. As pessoas falam como se fosse um talismã aquilo. Sangue de Jesus tem poder. Passam óleo ungido na casa inteira, nas pessoas, como se isso fosse mudar uma condição interior. A mudança de dentro para fora. Não adianta você derrubar um vidro inteiro de óleo ungido sobre você, se dentro você está cheio de trevas. Precisa se arrepender do caminho errado. Não adianta. Nós temos que entender que a mudança começa dentro de nós. É querer fazer a vontade do nosso Pai em relação àquilo que estamos enfrentando, porque Ele não é contra nós. Ele é por nós. Quando as coisas estão dando errado, não é Deus que está te castigando. Olha só, versículo 13. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não muda. Eu posso confiar nele. Pega comigo Isaías. Eu quero terminar com Isaías, capítulo 1 de Isaías. Confia em Deus. Ame a Ele. Mude a sua maneira de pensar. Saia do caminho mau. Dê passos. Isaías, capítulo 1 de Isaías, versículo 18 e 19. A Bíblia é rica do amor de Deus. Deus nunca vai tocar em você para te machucar. Alguém foi machucado no teu lugar, Cristo. Alguém foi ao inferno no teu lugar, Cristo. Tudo já foi feito para você andar na vitória. Então, olha, pensa ao contrário do que o mundo manda você pensar. Ele chamou cada um de nós para sermos luzeiros nessa terra. Ele chamou cada um de nós para estarmos abençoando as pessoas. Você é o abençoador. Porque você vai para o teu Pai e Ele te encoraja, Ele te capacita. Você é bênção aonde você está. Olha José no Egito, todo o Egito foi abençoado pela vida de José, um escravo. E a Bíblia diz que José prosperava porque Deus era com ele. Agora você vem dizer para mim que você prospera porque você é ofertante do reino? Não, não fala isso para mim. Porque não é verdade. Você é abençoado porque ele já te abençoou, ele já te enriqueceu. É impossível ser mais rico do que você já é. Agora, você dizer para mim que é um privilégio para você, uma honra, você ser participante no reino, financeiramente com as coisas que Deus tem lhe dado, aí isso eu creio. Esse é o coração de quem é participante, com alegria, não para ser mais rico, não para ter coisas. Não seja criança e tolo diante de Deus. Não prometa coisas a Ele, porque tudo já foi dado de graça. É impossível Ele te amar mais do que Ele te ama. É impossível. Ele te ama. Ele não ama mais Jesus do que te ama. Deus me ama como ama Jesus, sim, igualzinho. Com o mesmo amor que Ele ama Cristo. Ele ama a mim e ama você. Então acredita nisso. Isaías 1, 18 e 19. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Está dizendo, olha, Rita, vem aqui. Fala para mim. Conta para mim, Rita. Qual é o pecado que você acha que você cometeu que eu não possa perdoar? Me conta. O que foi que você fez de tão grave que eu já não tenha te perdoado? Fala para mim. Porque eu não sei. Porque eu sou Deus que perdoa pecado. Lembra, Deus não é o pai da nossa carne. Deus é o pai do nosso espírito. Ele disse, se você me ouvir, Rita, e me obedecer, você vai comer o melhor desta terra. É ouvir a instrução e obedecer a instrução. Amém?